Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus queridos. É bom poder estar na casa do Senhor e poder adorá-lo, cantar louvores ao Senhor e desfrutar do ensinamento da sua santa palavra. Bota para mim, Ebert, por favor. Mesmo com medo, é preciso ser valente. É o tema da nossa reflexão hoje. A gente vai se transferir para mais ou menos século, para mais ou menos ano 500, entre o ano 500 e o ano 400 antes de Cristo, né? Lembrando que a contagem é regressiva, né? 500, 400, 100, 0. Nasceu Jesus. Aí começa 100, 200, 300. A gente vai se transferir para uma época da Pérsia, onde o rei Assuero, ele tinha domínio, né, Xerxes primeiro, tinha domínio sobre um vasto, pode abaixar um pouquinho, não sei se abaixa ou se tira o ganho, está dando uma microfoniazinha, onde ele tinha um vasto domínio sobre muitas localidades. E o tema da nossa reflexão é, mesmo com medo, é preciso ser corajoso, é preciso ser valente. O medo, meus queridos, como eu já falei aqui várias vezes, é um dispositivo que Deus criou para nos ajudar a nos manter vivos. O medo nos mantém vivos, né? Você imaginar uma pessoa que não tem medo de nada, né? É como uma criança que aprendeu a se levantar agora e está na beirada da piscina. Ela vai fazer o quê? Pular. Por quê? Porque ela não tem medo. Ela vai afogar e morrer. Então, quando ela adquire o medo de pular naquela piscina sem saber nadar, aí ela começa a ser protegida. E o medo é um dispositivo criado por Deus para nos manter vivos, para nos manter longe de alguns perigos, né? Quando você é demasiadamente descontrolado na coragem, você acaba se dando mal, né? Uma certa dose de medo é importante, mas o medo, ele não pode ser também aquilo que vai dominar as nossas vidas. A vontade de Deus é que tem que dominar as nossas vidas. Então, apesar do medo ser um dispositivo mental criado por Deus para nos manter vivos, nós, às vezes, damos importância demais ao medo e perdemos boas oportunidades de ser instrumentos de Deus, de ser bênção na vida de outras pessoas e de fazer várias coisas que deveríamos fazer, porque Deus quer que nós façamos, e o medo nos trava, nos segura ali, né? Sobre o reinado do rei Xerxes, vivia a rainha Esther. Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther, capítulo 4, lá no Antigo Testamento. No versículo 16, diz assim. É uma resposta que Esther está dando. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esta frase da rainha Esther vai nos ajudar a refletir sobre o medo, né? Mas essa frase vem como resposta a alguma coisa. Para você entender esse versículo, para você entender essa frase, você precisa ser contextualizado dentro desta história, né? E eu vou tentar contextualizar você agora aqui, pode ir, Herbert, com a história da rainha Esther. O rei Assuero, né, o Xerxes, ele deu uma festa de 6 meses, 180 dias. Olha só. Uma festa de 180 dias. Haja dinheiro. Viu, Moisés? Porque uma festa de uma noite só já leva o rim da gente embora, né? Imagina uma festa de 180 dias. Aí nessa festa de 180 dias, regada a muita bebida, o texto bíblico diz que o rei Xerxes ficou alegrinho, né? O termo é que ele ficou alegre em alguns momentos, porque a bebida era liberada, né? Open bar. Todo mundo tomava à vontade. E aí, nessa bebida, nesse momento, em um dos momentos que ele ficou muito alegrinho, lembremos-nos, nós estamos falando de 4 a 5 séculos antes de Cristo. Nós estamos com 21 séculos depois de Cristo. Existe uma distância cultural muito grande de costumes e cultura, ok? Mas o princípio é o mesmo sobre a coragem. Aí ele está dando a festa dele lá, e qual foi a ideia que veio na cabeça dele, meio turva pelo álcool? Vou exibir a minha bela esposa para os meus amigos. Olha que mulher linda que eu tenho. De fato, Vashti era uma mulher muito linda. Então, ele quis exibir a beleza da rainha Vashti. E, ao querer exibir a beleza da rainha Vashti para os amigos dele nesses momentos festivos, lembremos-nos que não era tão comum algumas coisas que são comuns hoje, né? Nós estamos falando de uma outra época. E quando ele faz isso, e é uma ordem do rei, e a ordem do rei se cumpre, nós não estamos falando de democracia, nós não estamos falando de tripartição de poderes, Montesquieu ia nascer quase um milênio depois que Montesquieu nasce, cria esse negócio de poder judiciário, poder executivo, nós estamos falando de autocracia. O rei fala, acabou. Se o rei falou com a mulher, faz uma coisa, ela tem que fazer. Pronto. Absolutismo, isso mesmo, imperialismo, totalitarismo. E o rei fala para Vashti vir, para ela ser exibida como um troféu para os amigos do rei. E o que é que Vashti faz? Ela se recusa. Eu, hein? Fazer o que esse pinguço quer que eu faça, não. Isso, meus irmãos, pode ser muito comum hoje, né? Mas naquela época dava forca. Naquela época a coisa era feia, né? Uma opiniudice como essa, uma rebelice como essa, de uma mulher em relação ao homem, ao homem e o rei, mais ainda, né? E ao rei, não era algo comum de se fazer, né? Tanto que ficou pesado, ficou difícil para ela. Ela perdeu a coroa e ela foi punida severamente, nunca mais ela entrou na presença do rei, nunca mais ela chegou perto dele, porque ela foi opiniuda. Porque ela não quis obedecer a ordem que ele tinha dado de trazê-la para exibir os seus dotes para os amigos do rei. Pois bem, o conselho se reúne, os conselheiros do rei se reúnem, e aí o curioso é que o rei baixa um decreto. Né? Ele vai lá e faz um decreto. Porque os caras falam assim, peraí, se a mulher do rei não obedece ele, logo, logo vai estar se espalhando por aí uma rebelião em massa. Do mais pobre ao mais rico, vai estar cheio de mulher opiniuda que não quer saber de obedecer o marido mais, que não quer saber de ser... Então, nós precisamos tomar uma decisão. E aí fez um conselho, o conselho orientou o rei, que o rei baixasse um decreto, né, punindo a rainha Vashti, que o rei fizesse uma seleção entre algumas virgens que lá estavam, que poderiam ser preparadas para ele, e que a rainha Vashti não entrasse na presença dele, e que ele baixasse um decreto, que a partir daquele momento, o homem tinha que mandar na sua casa. Olha para você ver, gente. Você vai ver isso no capítulo 1 todo, lá você vai ver essa história. Você vai ver no finalzinho um decreto. Cada homem tem que mandar na sua casa. Né? Deus já tinha meio que, não usado essas palavras, mas já tinha meio que instituído essa estrutura de sacerdócio masculino para o Éden. Né? E Adão negligenciou, houve problema, e por aí vai. Os homens foram negligenciando o seu lugar até que uma cadeia sucessiva de problemas vá acontecendo. Mas o rei vai lá e tum, faz um decreto obrigando as mulheres. E ela é punida. Aí houve... Divulgou-se nas redes sociais daquela época, né, no Instagram, no Facebook daquela época, que o rei estava à procura de uma nova rainha. Muitas mulheres foram selecionadas. Dentre várias mulheres, Esther foi a escolhida. Né? Seu nome, Esther, era uma mulher hebreia, era uma judia. O nome dela era Hadassa. Ela foi criada pelo primo dela, então ela foi uma filha adotiva de um primo, né? Mardoqueu, porque os pais haviam morrido. E Mardoqueu orienta Esther a não falar para o rei que ela era judia, não falar para ninguém. Porque naquela época eles estavam passando por aquele período de exílio, aquela coisa difícil e de preconceito, e aí ela não revela a nacionalidade, a origem dela. Ela simplesmente entra... cadastra o currículo dela lá, né, no RH do rei lá, e preenche todos os requisitos, né? Um dos requisitos era ser virgem. E se o rei fosse procurar hoje, não sei. É, mas aí, não sei se o rei ia conseguir encontrar muita coisa por aí, não. Mas naquela época tinha uma fila enorme de mulheres virgens e que estava na fila do RH do rei, e o rei acha, o olho do rei brilha, né? Olha, é a Esther. E aí, ela é a escolhida. Esther é a escolhida. Esther, ela vai ser coroada rainha. E o rei, lembremos-nos, essa estrutura cultural não é assim. A rainha tem o mesmo poder que o rei. Não é assim. A rainha é esposa do rei. É mais ou menos igual na quadrangular. A igreja quadrangular é assim, o homem é ordenado pastor. Aí o cara vai lá e casa, a mulher dele vira pastora. Não sabe nada de Bíblia. Nem o homem também não sabe nada de Bíblia, às vezes, ensina um monte de bobagem. Mas aí já vira pastora, só porque casou com o pastor. Assim é aqui também. Só que sem poder nenhum, praticamente sem poder nenhum, eu não tenho poder com o rei. Tanto que, por vezes, a rainha ficava dias, semanas e até meses sem que o rei, sem que ela se encontrasse com o rei, sem que ela entrasse na presença do rei. Lembremos-nos mais uma vez, nós não estamos falando dessa estrutura cristã ocidental que vivemos. Estamos falando de uma cultura que Javé, Deus, Adonai, não é o Deus. Então, às vezes o rei era o Deus, era uma figura divina, né? Lembremos-nos disso. E aí Esther é escolhida e ela se torna a rainha. Próximo slide, Herbert, por favor. Tinha um cara lá nesse reinado chamado Amã, que era um oficial do rei. E ele odiava Mardoqueu, porque Mardoqueu era o único que não se curvava para ele. Esse cara, esse Amã, era um cara muito poderoso e muito rico também, você vai entender isso. Ele é muito cheio da grana, então ele se tornou elite naquele reinado, naquele reino. O reino de Assuero era da Índia ao Egito. Era muita coisa, era muito poder, era muito dinheiro. Hoje a gente vê esses sheiks árabes, né? Um sheik árabe agora contratou o Neymar e vai pagar um salário do Neymar de 1,5 milhão por dia. É 1,5 milhão de reais por dia que o Neymar vai ganhar. Para nós, isso é impensável, né? Isso é tanto dinheiro, né? Como é que calcula isso? Mas para esses homens, eles têm bilhões. Então, para eles é normal. Assim era aqui, talvez até mais. Talvez até mais. Então, esse Amã era um cara lá, cheio do dinheiro, cheio do poder, e o rei vai e honra ele com uma espécie de comenda, com uma espécie de destaque social, que as pessoas deveriam se curvar para ele. As pessoas tinham que se curvar quando Amã passasse, ó, como se fosse a última bolacha do pacote, né? A última Coca-Cola do deserto. E Mardoqueu não, que era o pai adotivo, que era quem criou Esther, que estava fora daquele contexto de elite, não se curvava. Vocês conhecem bem a história bíblica, o judeu ele é monoteísta puro, ele só adora a Deus, então ele só se curva diante de Deus, de verdade. E aí Mardoqueu, quando esse cara passava, Mardoqueu se mantinha de pé e só se curvava para Deus, assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abidinego, Daniel jogado nas covas dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidinego queimado na fornalha de fogo, tudo porque obedeciam e só se curvavam a Deus. Mardoqueu faz a mesma coisa. Aí Amã, com a carinha de bravo que a Karina desenhou, Amã vai lá, vou pedir ao rei para decretar o fim de Mardoqueu. Não. Melhor. Para decretar o fim de todos esses judeus, ao estilo nazista. Né? Vou passar o rodo e acabar com esses judeus tudo, nós vamos matar todos os judeus. Porque esses judeus não estão servindo. Dentro da nossa cultura, eles não estão aprendendo o que nós estamos ensinando para eles. Eles não estão se misturando e não estão obedecendo os decretos do rei. O rei tinha decretado, tinha um decreto, que todo aquele que estivesse diante de Amã tinha que se curvar. Mardoqueu não estava se curvando. Aí o Mardoqueu teve a ideia, vou chegar para o rei, tenho moral com o rei, sou amigo do rei, né? Amigo do rei, então o que eu vou fazer? Vou propor para o rei, a esse termo, que se o rei assinar, a gente pode acabar com, com todos os judeus, todo o povo hebreu, e acabou. Acaba com essa etnia, que aí acaba com essas histórias de Adonai, de servir a Deus, acaba com isso. Pois bem, esse cara foi lá e ofereceu ao rei uma quantia. Ô, Abit, vai no slide seguinte, depois você volta nesse quando eu pedir, tá? E ofereceu ao rei 1.288.416.400 reais. Isso com a cotação de hoje do quilo da prata, né? Eu fiz uma cotação no dia de hoje. Ele ofereceu entre 340 e 350 toneladas de prata para aniquilação total do povo judeu. Você acha que o olho do rei brilhou? Nossa, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, né? Oh, não. O rei falou, não, pode ficar com seu dinheiro. Tirou o anel dele e falou, pode sacramentar aí, que se você está pedindo, vamos aniquilar com esse povo judeu. 1.288.416.400 reais atualizados com o valor da prata hoje. O rei não quis. O rei não aceitou. Mas mesmo assim fez o que Amã queria, né? Aí Amã conseguiu que o rei assinasse o decreto de extermínio. E aí Amã fez o chamado pur. O que é pur? É sorte, é lançar sorte. É um jogo. Que dia que vai ser? Tirou na purrinha, tirou no dado, jogou o dado lá, pss, pum, aí deu tal dia. Então, esse dia seria o dia que os judeus seriam exterminados. Seriam aniquilados. Mardoqueu, pai adotivo de Esther, né? Se colocou no lugar dos pais, porque criou Esther ali. Ficou sabendo disso. Vestiu roupa de saco. Pôs cinza na cabeça. Ficou desesperado, dentro da cultura da época. E foi tentar interceder. Pediu para Esther, ó, Esther, você está aí perto do poder, você está nos corredores do poder, ajuda a gente, nos ajuda aí, nos ajuda a manter o nosso povo, a nossa linhagem, de alguma forma, faça alguma coisa por nós. Aí o que, que aconteceu? Pode ir, Herbert, o que, que aconteceu? Próximo. Esther conhecia a lei. Você sabe o que a lei dizia, meus irmãos? A lei dizia que se qualquer pessoa se aproximasse do rei sem autorização do rei, na hora ela ia ser morta. Imediatamente, né, Moisés? Moisés, que é um especialista em Esther. Imediatamente, Moisés e nossos juniores, nossos pré-adolescentes todos, são especialistas em Esther. E aí, o que aconteceu? Ela sabia que isso aconteceria. Ela sabia que se aproximar do rei sem ser chamada é assinar a própria sentença de morte. Mardoqueu chega para ela e pede, e fala com ela, olha, manda recado, claro, né? Olha, pelo amor de Deus, o nosso povo vai ser exterminado. O rei, a pedido de Amã, assinou um decreto para matar todos os judeus, todos nós seremos mortos. Esther argumentou, ainda com muito medo, né? Um pouco antes desse versículo, um pouco antes desse que nós lemos, Esther vai argumentar um pouco, ela vai dizer, né? Versículo 7, né? Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha. Capítulo 4, versículo 7. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã para que ele mostrasse a Esther e insistisse que ela, com ela, para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia, interceder em favor do seu povo. Olha só, ele apresenta, né, fala, pelo amor de Deus, olha aí, está aí o decreto e tal. Aí Esther fala, se eu for, eu vou morrer. Eu tenho que esperar o rei me chamar. Eu não posso ir até a presença do rei. Eu não posso ousar ir até a presença do rei, porque a lei diz que se eu fizer isso, os guardas vão cortar minha cabeça. O que, que eu vou fazer? Olha só, o medo tomou conta do coração dela. Mardoqueu, né, o Mordecai, cada versão vai trazer a grafia do nome de uma forma diferente, ele vai dizer, ele vai dizer assim, olha, Esther, o negócio é o seguinte, ou você morre agora ou você morre depois, porque toda a nossa etnia vai ser exterminada. Então, tenha coragem, mulher. Vamos, apruma esse corpo e faça alguma coisa. Quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí nos corredores do poder? Quem sabe Deus não te colocou aí para você interceder por nós e você vai ser um instrumento de Deus para transformar essa situação que nós, povo de Deus, povo hebreu, estamos vivendo? E aí Esther mandou uma resposta para ele. Esther entendeu a pregação, entendeu a mensagem, entendeu o recado. A Esther vira para ele e fala, né? Não, calma. Não terminou ainda não. Ela foi lá e pediu que o povo... Então faça o seguinte, jejue por mim por 3 dias. Que ela ia revelar a origem dela para o rei não sabia, que ela ia falar, eu também sou. E ela ia se aproximar do rei sem ser chamada, né? E ia interceder pelo povo hebreu. E aí Esther faz isso. Ela entra em jejum, né, uma prática religiosa, uma prática judaica, cumprindo o rito religioso daquela época. Ela vai lá e pede que as servas dela também orem, peçam a Deus, entrem em jejum. E eles começam a fazer aquilo. O povo e Esther, o povo judeu, todo foi avisado disso, que estava todo mundo com medo, todo mundo tremendo, né, que ia ter uma caça às bruxas, né? Mais ou menos igual está acontecendo, igual aconteceu lá em Brasília, né? Pegou a tia do Zap, tudo. Foi lá, botou todo mundo na cadeia. Você vota em quem? Bolsonaro? Vamos, entra no ônibus ali, cadeia. Você está de camisa amarela? Cadeia. Botou todo mundo. Mais ou menos a mesma coisa. Vai atrás e o povo tremendo de medo. E agora, Xerxes? Mandou matar todo mundo. Nós vamos ser eliminados no dia tal, né? Porque tinha jogado sorte, sorte, e tinha caído no dia tal, ia acontecer aquilo. Dentro dessa situação, pode passar para o próximo. Não, a gente tem mais uma ainda. Tem mais um, não tem não? Isso, meu jovem, muito bom. O rei Esther vai até a presença do rei. Ela diz isso. Esse versículo que nós lemos é contra a lei. Mas mesmo que se eu tiver que morrer, beleza. Vou morrer fazendo o que é certo. Lembrando que a lei impedia qualquer pessoa de se aproximar do rei. E ela vai. E quando ela vai em direção ao rei sem autorização, o rei poderia dar um sinal de misericórdia. Qual que é esse sinal de misericórdia? O cetro do rei ficaria apontado para aquela pessoa que está se aproximando sem autorização e os guardas não fariam nada e aquela pessoa teria o perdão automático. E isso aconteceu. O rei aceitou a presença de Esther, e aí Esther foi autorizada a falar com o rei a autorizou, e ela foi e convidou o rei, convidou a Amã para um banquete. E Esther, ela conseguiu convencer o rei, depois dessa ação, ela conseguiu convencer o rei, como uma esposa sábia que edifica a sua casa, né? Não como uma tola que a destrói com as próprias mãos, mas como uma esposa sábia, ela conseguiu convencer o rei a realmente não fazer esse extermínio etnocêntrico, né? A não cometer esse genocídio, coisa que Hitler depois tentou fazer também, não conseguiu também. Só que Amã era inimigo do povo judeu, ele insistiu na ideia. Então, o que ele fez? Ele falou, não vou matar todo mundo, não, mas pelo menos Mardoqueu eu vou matar. E ele construiu uma forca. Ele mandou construir uma forca para matar Mardoqueu. Só que no dia que o rei se reuniu com Esther e com Mardoqueu, a Esther foi lá e canguetou o cara. E inverteu a lógica. E mostrou que não era que ele tinha planos de matar aquele que era o que tinha cuidado dela. Esther era muito bonita, muito inteligente, muito esperta, ela tinha várias qualidades. E o rei percebeu aquilo, o mesmo rei que não aceitou 1 bilhão para exterminar o povo hebreu. Esse rei agora, vai, passa para o próximo, esse rei agora, ele faz um decreto, ele dá uma ordem para enforcar Mardoqueu, o amigo dele, Amã, o amigo dele, no lugar de Mardoqueu. É porque eu fiquei lendo os dois nomes, agora eu fico confundindo. Então, ele fez um novo decreto. Ele decretou que os judeus se defendessem dos seus inimigos e que o inimigo dos judeus pudesse ser... ele que morreu, ele que foi enforcado. É uma cultura muito diferente da nossa. é uma estrutura de pensamento muito longe da nossa, né? 24, 25 séculos de distância, né? Estamos muito longe dessa estrutura cultural, mas isso só aconteceu porque Esther... Pode passar para o próximo, Hebert. Ah, não, perdão, tem mais um pedacinho aí da história. Esse pedacinho aqui, irmãos, eu vou deixar para os irmãos desfrutarem através dos nossos pré-adolescentes, dos nossos juniores. Lá fora eles montaram um stand, e montaram um stand que nos ensina sobre essa festa. Que os judeus estabeleceram, Mardoqueu estabeleceu, uma festa chamada Purim, que é a festa anual de livramentos, que é o plural de Pur, né? Pur é sorte, e Purim é sortes, né? Então, onde a tristeza foi transformada em alegria, dias de festas, banquetes, presentes, dádivas aos pobres são, e os judeus até hoje comemoram, no mês de fevereiro, março, mais ou menos, eles comemoram a festa de Purim, né? Os adolescentes, daqui a pouco, vão nos ensinar sobre essa festa. Mas eu queria... Tudo isso aconteceu porque a rainha Esther, pode passar para o próximo, disse essa frase. Cadê a frase, Herbert? Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Claro que é uma distância muito grande, mas muito grande da nossa cultura. Mas o princípio de ser valente, de ser corajoso, de não deixar que o medo domine, as circunstâncias dominem, é o mesmo para nós hoje. Hoje também nós temos grandes dificuldades, grandes problemas. Talvez você não tenha um problema que vai te matar, né? Como uma lei que pode te condenar à morte com a pena capital, mas você talvez tenha outras questões que te travam, te paralisam. E a exemplo da rainha Esther, é preciso que você entenda que a consequência que for ter para você, independente de qual seja ela, se você estiver dentro da presença de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus, é preciso que você dê o passo. Você não deve dar nenhum passo fora da vontade de Deus. Nenhum. Mas dentro da vontade de Deus, ainda que todo mundo esteja contra você, você e Deus será sempre maioria. Você e Deus. O princípio estabelecido por esse povo era um princípio de não se submeter a outros deuses. Tanto que Mardoqueu se coloca em risco de vida. Ele sabia. Ele não se curva diante de Amã. E Amã estabelece ali a pena capital, não só para ele, mas todos os dele. Mas ele não se curva e continua não se curvando. Sadraque, Mesaque e Abidinego, mesma coisa, diante da estátua de Nabucodonosor. Daniel não se contaminou com as iguarias do rei, da mesma coisa. Este é um princípio estabelecido por aquele que serve a Deus. Ele sofrerá o dano, mas ele não abandonará seus valores, não abandonará sua ética, não abandonará a estrutura de obediência a Deus, porque ele está dentro da vontade de Deus. E se ele está dentro da vontade de Deus, ai de mim! Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí toda a nossa estrutura está sendo formada hoje contra a vontade de Deus. Uma rápida passagem de canais de televisão, você recebe uma enxurrada de informações que são anticristãs ou antiteós, antideus, né? Antiestrutura de pensamento judaico-cristão. Uma rápida sentada numa sala de aula do ensino médio com um professor de sociologia, nos primeiros 30 segundos você já vai ouvir um monte de coisa, um monte de lixo ideológico contra a vontade de Deus. Né? Nessa semana mesmo eu estava tendo aula de Direito Penal 3. Direito Penal 3. E eu tive quase 2 horas de achincalhamento constante à estrutura de pensamento cristã. Opressora, machista, patriarcal, misógina, fascista, vomitada por um juiz de direito, revolucionário, esquerdista, anticristão no seu pensamento, porque lá atrás ocorreu situações que traumatizaram ele. Obviamente deve ter uma história dentro de uma igreja evangélica, porque sabe muito de Bíblia, e obviamente tem um trauma muito grande aí para carregar tanto ódio contra a estrutura de pensamento cristão. Então, meus irmãos, hoje nós somos cercados. E sabe o que acontece com muitos ditos cristãos? Aderem ao mundo. Para não ficar mal, para não ser o do contra, para não ficar mal visto, acaba, de certa forma, por se conformar ao mundo, né? O que o apóstolo Paulo chamou de se conformar ao mundo, é tomar a forma do mundo. Dentro da estrutura eclesiástica, dentro da religião, tem um pensamento, tem uma compreensão legal, pá, 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 e fora do templo, o que o mundo pede, essa pessoa entrega. Nós não somos chamados para viver dessa forma. Nós somos chamados para ir contra a estrutura, ainda que legal. Ainda que legal, se existem leis injustas, é nossa obrigação como cristãos desobedecê-las. Ai, pastor, tal, estou falando de um princípio aqui de desobediência civil. Sim, esse princípio de desobediência civil foi o princípio que os apóstolos seguiram, quando eles ouviram que ele era legalmente proibido falar daquele carpinteiro, e eles continuaram falando, continuaram pregando. E todos eles morreram. A lei da época condenou todos eles à pena capital. Uns eram decapitados, como Paulo foi decapitado por Nero em Roma. Outros eram crucificados. Tiago foi morto a fio de espada. Pedro crucificado. E aí eles invertem a cruz a pedido do próprio Pedro, porque se considera indigno de morrer da mesma forma que o mestre morreu. E por aí vai. E por aí vai, meus irmãos. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer para agradar o meu Senhor, eu vou fazer isso, para ser instrumento do meu Senhor. Um detalhe é que esse livro de Esther, ele não tem a palavra Deus. É o único livro na Bíblia que não tem a palavra Deus. Mas existe a presença de Deus o tempo inteiro. E aqui, com essa ação corajosa de Esther, houve salvação para o povo. O povo ficou salvo. Amã se deu mal, né? Amã se deu mal. Mas o povo foi salvo. Agora, por quê? E o que nós podemos aprender com essa coragem de Esther? E, apesar do medo, o que Esther demonstrou para nós? Apesar do medo, Esther demonstra fé e dependência de Deus. Fé e dependência de Deus. Ainda que se eu tiver que morrer, lembrando as palavras de Sadraque, Mesaque e Abidinego, se eu tiver que morrer, eu vou estar melhor, porque eu vou estar morando com o meu Deus. Joia! Se trocar a senha, né, como diz a Dani, né? A Dani hoje falou comigo assim, não, se trocar a senha, eu for... Aí eu, o que é isso? Não, às vezes a senha está lá, vai chamando um, chamando, chamando, trocou a senha e me chama logo, né? Nós estaremos na presença de Deus. Isso demonstrou, quando ela fala assim, ó, ei, jejuem, orem por mim. Ela está demonstrando uma devoção religiosa. Ela está demonstrando que ela tem uma religião, que ela está seguindo os princípios e preceitos dessa religião. Fé, dependência de Deus. É um ritual religioso, um ritual do jejum que ela pede para ser feito coletivamente em favor dela, para que ela seja capacitada por Deus, usada por Deus, para ser instrumento de Deus para a salvação do povo. Fé e dependência de Deus. Ela só conseguiu fazer aquilo porque tinha fé e dependência de Deus. Fé. E dependência de Deus é o que eu e você precisamos para encarar as dificuldades, os problemas, a sistematização satânica do presente século. E digo sistematização satânica porque o mundo está fechado cada dia mais, e fechando cada dia mais, e fechando cada dia mais, e apertando cada dia mais, e daqui a pouco, né? Daqui a pouco vai ser tão apertado, mas tão apertado, porque só vai passar aqueles que de fato passarem pela porta estreita. Daqui a pouco vai acontecer a perseguição, daqui a pouco vai acontecer a marca, daqui a pouco vai acontecer uma série de coisas que estão profetizadas, e aí nós veremos quem de fato é cordeiro e quem é bode. Os bodes, quem é ovelha e quem é bode, os bodes pularão para fora do rebanho e se adequarão ao mundo, e as ovelhas sofrerão dano porque têm fé e dependência de Deus. Fé e dependência de Deus é o que eu e você precisamos, assim como Esther, para continuarmos encarando as dificuldades que nós temos neste mundo tenebroso, neste mundo corrompido e que está se corrompendo cada vez mais, está cada vez mais difícil, né? Essa semana eu até postei um tweet que eu achei interessante, pintar o sovaco de roxo, andar beijando uma pessoa do mesmo sexo, não choca ninguém mais. Você quer chocar alguém, é você sair com um terço na mão, ou você sair com um folheto evangelístico, com a Bíblia, evangelizando. Aí você vai falar, ih, olá o ET, ó. Porque hoje está todo mundo se adequando ao padrão maligno. Está todo mundo se adequando ao erro, e o certo se torna errado. E o errado se torna o certo. Sistematização epistemológica, de bases epistemológicas, de livros, cada vez mais nas universidades, normatizando loucuras. Meus irmãos, quando eu estudei, quando eu fiz a minha graduação ainda, a graduação em psicologia, não tem muito tempo, né? Porque eu ainda sou um adolescente de quase 17 anos, né? Eu adequo com a moda, Moisés. Eu tenho esse negócio de platinar, os adolescentes platinam, né? Então eu estou platinando também, mas eu tenho. Mas quando eu fiz lá atrás, nós tínhamos um negócio chamado disforia de gênero. Que era quando um cara olhava para o seu peru e falava assim, eu sou uma mulher, estou no corpo errado. Isso era um problema. Isso era classificado no DSM-4. A gente tinha algo chamado transtorno de identidade de gênero. Esse transtorno de identidade de gênero, essa disforia de gênero, ela foi progressivamente sendo combatida ideologicamente. A ponto de você, se for pesquisar sobre o assunto, ou escrever papers, artigos, ou quiser fazer uma tese de doutorado, ou uma dissertação de mestrado, o que for, você será caçado e lançado no mármore do inferno. Porque não existe isso mais. Isso não é um problema. Um homem que olha para si mesmo e diz que ele é Napoleão Bonaparte, você vai atribuir uma doença a ele e vai dizer, esse cara está pirado. Mas um homem que olha para si mesmo e diz, eu sou mulher, mesmo com toda a estrutura neurofisiológica, biológica, cofísica, você não pode dizer que ele tem um problema de disforia de gênero mais. Você não pode tratá-lo mais, você tem que incentivá-lo. E olha que daqui a pouco vai ter até uma lei obrigando, né? Não vai demorar muito não, viu, Marco? Marco, você é homem? Está na hora de você trocar de sexo, porque se você não sexo, isso é errado. Algum rei maluco vai pôr isso no papel aí daqui a pouco. Então, irmãos, o mundo está cada vez mais maluco. Então, nós precisamos de dependência de Deus, de fé, para encarar esses desafios e para peitar esses desafios com coragem, com honra, com ética, com moral, com a estrutura de pensamento que vem do nosso Deus. Então, eu e você somos convidados, assim como a Rainha Esther, a ter nossa fé acrescentada e dependermos mais de Deus e mais de Deus. Você não precisa se misturar com porcos. Você não precisa comer farelo. Você não precisa pensar o que todo mundo faz. Aquilo que a sua mãe falava com você desde pequenininho é verdade. Você não é todo mundo. Não é. Paulo vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Os que vieram antes de nós passaram por dificuldades com o seu século. Nós também passamos pela mesma dificuldade. Não é necessário que essas ideias malucas entrem em nossa cabeça. Nós podemos, com fé e dependência de Deus, encarar os desafios da nossa cultura, da nossa época. Uma outra coisa que Esther demonstra, com muita sabedoria, Esther demonstra inteligência e estratégia. Ela sabe a hora de falar. Ela sabe a hora de falar. E hoje eu estava sentado com o Cauã. Cadê Cauã? Onde é que Cauã está, hein? Você está aqui na frente. Aqui na... Muito bem, filho. Cauã é dengoso. Cauã gosta de ficar agarrado. Filho, ele na vovó, né? Hoje eu estava tentando explicar isso para o Cauã. Cauã, todo homem seja pronto para ouvir. Tardio para falar. Tem a hora certa, calma. Isso. Na hora certa. Isso. Essa inteligência emocional de Esther, essa inteligência de ser estratégica, de mover a peça do xadrez na hora certa, ela tinha. Ela sabia dos perigos e ela fez um movimento na hora certa. Depois ela faz um outro movimento na hora certa. Leia o livro de Esther, são só 10 capítulos. Leia que você vai ver como ela usava de inteligência e de estratégia na vida dela. E nós às vezes somos afoitos, ansiosos, queremos resolver logo. Queremos, sabe? Inteligência, meus irmãos. Usar de inteligência, contar até mil, respirar, saber a hora certa de entrar naquele assunto, isso aí é um desafio pessoal. Ter inteligência e ter estratégia é algo que Esther ensina para a gente. Era uma mulher de Deus, educada dentro dos princípios judaicos, que Deus coloca ela num lugar de destaque, e ela de forma devocional, né, com fé e com dependência de Deus, com inteligência e com estratégia, consegue salvar todo o povo dela. Ela não consegue salvar todo o povo dela porque ela é rainha, não. Ela consegue salvar todo o povo dela porque ela tinha fé, dependência de Deus, inteligência e estratégia. Porque se você tem fé e dependência de Deus, é preciso que você execute isso com inteligência, com sabedoria. Existe a hora certa de a gente fazer as nossas intervenções no mundo, né? Estou me recordando aqui que eu estava, falei da graduação, né? Mas eu ainda estava na graduação da psicologia, e eu me lembro que eu estava, tinha um papel na parede dos avisos, no mural de avisos, aquele mural lindo, né, que tem nos DAs, aquela coisa cheirosa, coisa bem organizada nos DAs de humana, né, bem sistematizada, né? Estou brincando, meus irmãos. Você que não conhece um DA de humanas, é a mesma coisa de uma cracolândia, tá? Vai lá na Fafiche que você vai ver. Você pode limpar num dia, no outro, já virou cracolândia de novo. Mas aí, estava lá, pesquisa sobre religião. Falei, puxa vida, que legal. Vou lá e fui. Sentei ao redor no círculo com as alunas, era só eu de homem. Mas eu morava na frente da faculdade, né? Então eu saía praticamente na hora da aula, né? Eu acordava praticamente na hora da aula, que era 7 horas a aula, né, Xê? A aula era 7 horas, eu acordava 6:50, tomava um café rapidinho assim, já saía, já entrava. Então, às vezes, até com a roupa que eu tava, eu já assistia a aula. Igual essa roupa que é amarrotada de hoje, né, que eu não consigo passar, porque ela não passa nunca. Eu ia, colocava um boné na cabeça e, como um bom bicho grilo de humanas, né, um pastor bicho grilo, eu ia. E aí eu estava sentado nessa roda como um bicho grilo, com a calça pegando lá no meio da canela, nessa época, com chinela havaianas, com boné. Eu não parecia pastor. Pastor tem outra aparência, pastor não veste dessa forma. E nós sentei num círculo para começarmos uma pesquisa sobre religião. Foi 1h30 ouvindo desaforos contra pastores. Porque elas queriam pesquisar a vida de pastores, e pastores eram isso, pastores eram aquilo, e pastores eram aquilo outro, e pastores eram ladrão, e pastores eram isso, e pastores eram aquilo, e tal. E eu olhava assim, interessante, rapaz, que coisa, hein? Nossa, não, será mesmo? Marco, quase 2 horas ouvindo desaforo. E aí elas falaram, as pesquisadoras acadêmicas, né, as bolsistas do CNPq, da CAPES, blá, blá, blá. Precisamos criar um questionário semi-estruturado para aplicar a pastores. Alguém aqui conhece pastores? Eu arrumei o boné. Se vocês quiserem, já pode aplicar o questionário agora. Começa aí que eu vou responder. Todo mundo travou. Eles travaram. Aí a mosca passou... Aí elas ficaram processando aquilo. Aí uma que estava do meu lado, e que eu já fazia uma disciplina com ela, mas a gente sentava no fundão, porque eu sou galera do fundão, né? Eu sou galera do fundão. Eu gosto do fundão, né? Aí, você está brincando, né? Falei, não, eu sou pastor. Cara, você quebra todo o estereótipo de pastores que a gente conhece. Eu falei, agora é minha vez de falar. É isso, a palavra é estereótipo. E aí eu falei por 1h30 sobre o preconceito acadêmico com cristãos, sobre como que eles são desinformados, sobre como que eles não conhecem absolutamente nada da Igreja Católica e estão falando mal da Igreja Católica dentro de uma estrutura da Igreja Católica, quase que 24 horas por dia, pagos com salário, que quem paga é a estrutura católica. O salário de todo professor universitário que trabalha na PUC vem de uma organização católica. E ele, a Igreja Católica, paga para os caras falarem mal da Igreja Católica e do cristianismo. Já tive longas conversas com padres sobre isso, mas eles... Ai, ai, falta-lhes um... Sabe? O que Esther teve. Mas tudo bem. E aí eu disse, vocês são desinformados, preconceituosos. A academia cultivou, a partir do iluminismo, a partir das estruturas de pensamento criadas por desconstrucionistas, a partir dos pensamentos criados por ideias nietzschianas, por ideias foucaultianas. Óbvio, tinha que ser Foucault para desconstruir todas as ideias que vêm de um lar cristão, um cara que não tinha isso. É óbvio que tem que ser freudiano, porque Freud não tinha isso, tinha ódio a isso. É óbvio que tem que ser tudo para vocês falarem daquilo que vocês não conhecem. Eu não conheço, depois eu fiz a minha pesquisa, a minha dissertação de mestrado depois foi na vida de pastores, mas eu não conheço nenhum pastor da forma como elas falavam ali. E aí eu consegui até começar alguns estudos bíblicos com algumas daquelas meninas depois disso, com inteligência e estratégia. Na hora que elas começaram a falar, se eu tivesse interrompido e tivesse pagado de bonzão e tivesse levantado o meu nariz e não tivesse tido estratégia e inteligência para colocar a coisa da forma como tem que ser colocada, na hora que tem que ser colocada, engolindo o sapo às vezes. É assim, meus irmãos. Às vezes nós precisamos engolir alguns sapos. Às vezes nós precisamos... A vida é um jogo de xadrez. A vida é um jogo de xadrez. Né? Estou ouvindo falar muito bem de uma série aí chamada O Gambito da Rainha. Depois eu vou ver se eu assisto isso. O Gambito da Rainha com a menininha que joga xadrez. Xadrez? Eu jogo xadrez? Não estou jogando muito, mas eu jogava muito com os meninos antes, né? A ponto de até deixar o Cauã ganhar de mim uma vez, que ele nunca mais esqueceu. Hoje ele mencionou isso. Hoje ele falou assim, ganhei do papai uma vez no xadrez. Aí alguém estava comigo, acho que foi Emanuel. Aí o Emanuel falou assim, aí você vê, está lembrando até hoje, já vê que o pai deixou ele ganhar. Está aí comemorando. Xadrez é assim, você pensa no que o outro vai fazer. Você raciocina. A vida é assim. Não dá para falar tudo que pensa, vomitar tudo que... Não, não dá, tem que ter estratégia. Esther tinha estratégia, então nesse mundo louco que a gente vive, com a nossa família, com a sociedade, a gente tem que ter estratégia. A gente tem que ser inteligente. E por fim, inspirado na vida de Esther, Esther demonstrava estar aberta a ser algo relevantíssimo e importantíssimo, ser um instrumento de Deus. Um instrumento de Deus é um instrumento de bênção. Esther queria abençoar a vida de outras pessoas. Ela não era... Ela teve o medo, olha só, ela teve o medo, mas ela não deixou que o medo impedisse ela de ser instrumento de bênção. E ela foi instrumento de bênção na vida de um povo inteiro. Porque uma etnia inteira, toda aquela história, toda aquela estrutura de pensamento, ela ia morrer. Claro que Deus não ia deixar isso acontecer. Deus iria usar outra pessoa, porque o plano de Deus, ele continua, né? Mas ela se colocou no lugar de ser usada por Deus, e ela foi instrumento de Deus, instrumento de bênção. Você é instrumento de bênção na sua geração? Ou você é apenas aquele que recebe, que é abençoado, e vive parasitando a bênção alheia? Parasitando a bênção alheia. Sabe aqueles parasitas, né? Tem um peixe, acho que é o tubarão, né? Que tem dois peixes que ficam do lado dele, assim, ó, e ficam parasitando, e não fazem nada, eles ficam só colados no tubarão, parasitando o tempo inteiro. Só parasitando. Como a sanguessuga que vai lá e como um carrapato. Você é esse tipo de parasita espiritual que só quer ser abençoado, abençoado, e desfruta de tantas bênçãos através da vida de outras pessoas, ou você é um instrumento de bênção para a sua geração? Esther foi um instrumento de bênção na geração dela. O meu desafio para você, nessa noite, a gente vai orar por isso, né, é que você seja um instrumento de Deus para a sua geração. Quantas pessoas estão sendo abençoadas por sua vida, por sua ação no mundo? Quantas pessoas recebem de você um emaná de bênção? Você realmente está deixando o egoísmo, o egocentrismo, e você está sendo um instrumento de Deus com fé, espiritualidade, dependência de Deus inteligência, estratégia. Você está? Não, pastor, eu não estou. Realmente, se fosse para salvar o povo e não fosse Esther, fosse eu, o povo estava condenado. Eu sou muito egoísta. Eu não consigo nem dar o dízimo na minha igreja, quem dirá salvar um povo inteiro. Eu não consigo nem. Cara, está na hora da gente mudar. Está na hora da gente estender a mão para o próximo. Está na hora da gente fazer algo além do que somente ficar vivendo de fato, parasitando espiritualmente o mundo que nos cerca. Você é luz. Você foi chamado para ser luz. Esther foi chamada para ser luz. E ela foi luz na geração dela. O desafio para você é que você ore comigo, fazendo um compromisso de também ter fé e dependência de Deus, inteligência e estratégia, e ser um instrumento de Deus para aqueles que estão ao seu redor serem também abençoados, e não somente desfrutem de uma presença parasita. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, apesar das nossas falhas, apesar das circunstâncias que vivemos, às vezes de egoísmo, individualismo, apesar do mundo maluco que nos cerca e que nos empurra para dentro de nós mesmos, para dentro do nosso eu, e que faz a gente ter vontade de morar no meio de uma floresta, só com os animais, sozinho. Eu sei que por vezes muitos de nós, por passarem por dificuldades com este mundo, tem esse pensamento. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a termos coragem, sermos valentes e enfrentarmos os desafios que o mundo nos proporciona enfrentar. Deus, nos ajude a ser como Esther foi, dependente do Senhor, com fé, inteligência, estratégia e uma instrumentalidade nas tuas mãos, perceptível por nós hoje, quase 25, 26 séculos depois. Louvado seja o teu nome pela vida de Esther, pela história registrada que nos inspira. Que nós possamos também ser assim. Que nós, como cristãos, seguidores do Mestre Jesus, possamos também desfrutar de todas essas virtudes e, apesar do medo, ter coragem para executá-las. Não permitir que o mundo nos sufoque, não permitir que o medo nos paralise, não permitir que o diabo venha tirar-nos do foco que o Senhor tem para nós. Nós possamos ser instrumentos do Senhor e fazer a tua vontade acima de qualquer coisa, e que assim seja nas nossas vidas, para sermos instrumentos abençoadores do Senhor nessa geração, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus queridos, nós vamos orar agora. Nós temos o costume de franquear esse momento para que os irmãos, que todos que aqui estão e os que estão na internet também, peçam, façam seus pedidos de oração. Oração de gratidão por bênçãos recebidas e oração também por algo a ser alcançado. Na sua cadeira aí, tem um papel e uma caneta. Então nós vamos cantar uma música agora. E enquanto cantamos, você tem a liberdade de preencher o seu pedido de oração. Você já pode fazer isso agora e trazer aqui à frente enquanto nós cantamos. E você que está na internet também pode enviar um e-mail para a gente, para o contato@igrejadocoração.com, que nós vamos passar a semana toda, todos os dias uma equipe vai orar por esses pedidos de oração. E nós vamos nos despedir de você que nos acompanha aqui pela internet agora. E eu insisto, se você está na Grande Belo Horizonte, venha até a Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Você vai ser muito bem-vindo. Se você também tem, Deus tocou no seu coração para você contribuir com dízimos e ofertas, para que a gente possa honrar os nossos compromissos financeiros aqui na igreja, a chave Pix aparece sempre na sua tela aí, financeiro@igrejadocoração.com. Você pode fazer isso através dessa chave. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre você e toda a sua família. E para nós que ficamos, vamos cantar um louvor ao Senhor. Enquanto isso, você pode trazer o seu pedido de oração à frente. Depois o Rio vai interceder por todos os pedidos e oraremos por eles todos os dias desta semana.